Paz e Bem. Eu sou Frei Jean.
E eu sou Frei Gabriel.
E estamos juntos na estrada. Esse podcast não é sobre turismo, mas sobre vocação. Um caminho que está sendo feito por nós e um destino que pode ser também o seu.
Paz e bem, pessoal, estamos em mais um episódio na estrada, dessa vez com bastante neblina e por isso às vezes o para-brisa vai fazer um pouquinho de barulho, mas nós estamos aqui em Cajati, saímos do oeste de Santa Catarina com o carro um pouco vermelho de poeira e agora estamos em Cajati, na divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A polícia está aí na frente. Dá até medo deles pararem a gente.
Não, é São Paulo e Paraná, né?
São Paulo
e...
Eu falei o quê?
Rio de Janeiro.
Nossa, tô louco. Não, é São Paulo e Paraná, perdão. E vamos, então, para mais um episódio do Na Estrada. E o Frei Jean agora vai falar para nós qual será o tema do nosso podcast de hoje.
A nossa ideia é conseguir concluir esse estudo não tão aprofundado da nossa regra de vida da Ordem dos Frades Menores. Já falamos sobre algumas temáticas e hoje vamos tomar o capítulo número 3 da nossa regra, que fala um pouco sobre a vida de oração, sobre a questão do jejum e como os irmãos devem ir pelo mundo evangelizar. E essa regra, então, esse capítulo da regra diz do ofício divino, do jejum, de como os irmãos devem ir pelo mundo. E esse capítulo começa falando então que os clérigos devem rezar o ofício divino, por isso podem ter o breviário, segundo a ordem da Santa Igreja Romana, exceto o saltério. O saltério era esse livro grandão que continha todos os salmos, né? E que talvez São Francisco, na regra, colocou essa recomendação que os irmãos poderiam ter o breviário, porque era um resumo, né? É hoje esse volume que nós frades rezamos nas nossas fraternidades e, em geral, a gente tem também esse breviário lá no, nesses aplicativos, a Liturgia e
Católico
Orante, que é a oração que o povo deve rezar. Mas o que a gente gostaria de chamar a atenção para esse aspecto da vida de oração é que a vida de oração é um elemento imprescindível, assim, na nossa forma de vida religiosa. Aquele que quer se tornar um franciscano, assumir a vida consagrada, ele deve ter muito presente que a vida de oração é a parte constitutiva dessa nossa forma de vida. E aí a ponderação que a gente faz para o vocacionado, para o jovem que está nesse processo de discernimento, diz respeito ao processo que ele vai fazer para adquirir uma vida de oração mais intensa. Nós sabemos que o jovem que está nesse processo de discernimento, ele tem uma busca muito sincera, uma vontade de criar uma intimidade maior, né, de rezar mais. E ele chega ou ele tem essa impressão de que ele vai ingressar na casa de formação, no tempo do aspirantado, e aí ele já vai ter uma oração contínua, né? Quase que o dia inteiro passando em oração. E ele pode se frustrar um pouco quando ele perceber que não é bem assim quanto ele imaginava, que ele tem uma expectativa muito grande de estar em oração contínua, e ele vai perceber que não é bem assim, é uma outra dinâmica, um outro processo de como se inicia esse processo de vida de oração.
E a nossa ordem é uma ordem que não é de vida contemplativa, né? Então, nesse sentido, a pessoa vai encontrar, sim, momentos de oração, mas não com a frequência, por exemplo, de uma realidade, de uma congregação de vida contemplativa. Uma outra questão é que, às vezes, aquela pessoa que ingressa no nosso processo de formação, ela traz muitas devoções pessoais, que são interessantes e que, à medida do possível, elas podem ser integradas dentro das atividades da programação da própria pessoa, né? Mas vai ser cobrado dela, vai ser mostrado para ela, depois também espera uma contrapartida do ingresso nesse estilo de vida que é o próprio da vida de oração dos frades. Então, por exemplo, assim, um jovem que ingressa conosco e às vezes, na hora do ofício eu prefiro rezar o terço, porque tem uma devoção de rezar o terço todo dia. Então, você não vai poder substituir, né? Porque a sua oração, ela é importante, mas ela deve se tornar também com o rosto, com o carisma próprio da ordem, né? E pode acontecer também de algumas pessoas ingressarem e talvez acharem que é oração demais, né? Porque tem sede de uma certa atividade missionária, né? E eu lembro de uma frase do Dom José Balestieri, que era bispo da Diocese de Rio do Sul, faleceu esse ano. Ele dizia assim, que católico que não reza vira bicho, e religioso que não reza vira bicho feio, né? E acho que nós, como vida religiosa, temos que dar esse testemunho da vida de oração, né? E temos os riscos também disso, né? De, às vezes, por causa do trabalho, das atividades, que às vezes até envolvem orações, de abrirmos mão da oração pessoal, né? Celebra a missa, ou participa de atividades que envolvem oração com as pessoas, e aí você deixa de rezar sozinho, porque você já rezou, já, né? É mais por ofício do que por convicção pessoal. Né?
Frei Gabriel mencionou essa questão da dimensão contemplativa da ordem, né? Que temos sim essa dimensão contemplativa, mas não somos contemplativos, não vivemos em mosteiro. Então a gente tem essa dimensão da itinerância também, da evangelização, do cuidado pastoral. Mas a gente tem algumas orações que são comuns para nós frades, né? E quem entra e ingressa no aspirantado, já na vida da fraternidade, então tem algumas orações que ele, aos poucos, o jovem vocacionado vai também sendo inserido. A primeira delas é a liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja, né? Não só para quem é religioso, mas para os leigos. E, em geral, nós rezamos, então, nas nossas fraternidades, ao menos 3 horas, né? Que é a oração das laudes, depois a hora média e a oração das vésperas. Isso nas casas de formação, de modo geral, né? Também as completas. Né? Isso, mas no aspirantado, acho que as completas ainda não rezamos, né?
Não me lembro.
Mas, no mínimo, 3 horas canônicas são rezadas em fraternidade. Além da liturgia das horas, que aí é um processo também de que a pessoa vai ter que conhecer também aquele livrão, né? Vai ter que aprender o que é tempo comum, os tempos litúrgicos, aquilo que são as solenidades, festas, memórias. Então, em geral, o pessoal fica bem perdido no primeiro momento, até aprender a manusear o breviário. Mas a gente incentiva a aprender, fazer esse contato com o próprio livro, né, com a liturgia das horas, que muitos já rezam através do aplicativo no celular. Mas então o tempo da aspirantada é o tempo de conhecimento. Alguns aí podem pensar, Frei, nunca li, não sei como que faz, aí fica até apreensivo, como que vai ser, porque eu nunca rezei, não conheço. É normal, né? É um processo natural. É importante que a pessoa tenha essa abertura para conhecer, para entender como que funciona. Então, algo muito simples que naturalmente a pessoa vai aprender. Essa é a nossa oração principal, então, a liturgia das horas. A gente procura ter a missa diária, né? Participação na Eucaristia. Além disso, para nós, a devoção mariana também é uma oração importante. Em geral, nas nossas casas, ao menos uma vez por semana, em comum, se tem a oração do terço, e ao menos uma vez por semana temos também a adoração ao Santíssimo, a bênção do Santíssimo. Então são orações que estão assim bem integradas no nosso dia a dia. Então que aquele aspirante que ao ingressar na casa de formação vai sendo inserido aos poucos. Então não é o tempo todo de oração, mas um tempo adequado para a pessoa rezar em fraternidade e, além dessas orações comuns, também vivenciar a sua oração pessoal, ter um tempo para oração pessoal.
Também faz parte dessa experiência, em algumas circunstâncias, a leitura orante da palavra de Deus em comunidade, fraternidade, né? Claro, se incentiva que se faça pessoalmente, mas às vezes também fazemos os passos da leitura orante em fraternidade.
Alguns lugares falam a Lectio Divina, né, que é a leitura orante, que é a reflexão, a rezar com a palavra de Deus. Então, não sei se a gente está esquecendo alguma coisa, mas basicamente são essas as orações cotidianas, assim, da vida na casa de formação. No noviciado, por ser um ano mais interno, de um cultivo de uma espiritualidade mais forte, assim, mais intensa, então as horas canônicas são todas rezadas, né? Também o ofício das leituras, onde são lidas reflexões dos santos padres, né, os doutores da igreja, com as reflexões também da liturgia da palavra. No tempo do noviciado são feitos tempos de eremitério. Nós temos nosso eremitério na cidade de Rodeio, que fica junto ao noviciado, próximo, né, fica no alto da montanha. Então, ao longo do ano, o noviço tem a possibilidade de fazer essa experiência de deserto, de eremitério, para aprofundar essa dimensão da vida orante. O que a gente chama a atenção é que, às vezes, no início da caminhada formativa, enquanto está fazendo essa busca, o desejo por uma vida de oração intensa é muito forte, é contínuo. A gente percebe que ao longo da formação, esse desejo pode esfriar um pouco. E mesmo nós, frades, que já estamos na caminhada há mais tempo, é um exercício que a gente precisa fazer, é um esforço que precisamos fazer por alimentar e cultivar essa dimensão da vida de oração. Outro aspecto que esse capítulo 3 da regra fala é sobre essa questão do jejum. E aí, o jejum também é um pedido que a igreja faz, que todo fiel, cristão, católico deve fazer. Algumas pessoas acham que, por nós sermos frades, ou porque depois vai ser aspirante, postulante, noviço, vai fazer uma restrição muito grande, assim, de alimentos, de carne. Frei Gabriel vai explicar para a gente mais ou menos como que se dá essa questão do jejum, como que a gente entende e vive também essa dimensão do jejum nas nossas casas de formação e depois como frade religioso.
É claro que, como por ser uma prática recomendável pela igreja, então se procura realizar ela, né? Então, às sextas-feiras, especialmente, na Sexta-feira Santa, na Quarta-feira de Cinzas, com certeza, né? Além disso, essa privação de alguns elementos que podem nos causar um certo prazer na alimentação faz parte desse processo de a gente se acostumar a um novo modo de vida, né? E esse é um jejum que pode ser sugerido nas casas de formação e que tem as suas implicâncias religiosas e até pedagógicas, né, para que a gente aprenda e se acostume que naquele dia da semana se faça essa experiência. Mas também o jejum dentro da vida religiosa, e portanto desde o início a pessoa se colocará diante disso, é o jejum de, sei lá, talvez práticas que não sejam tão interessantes, né? Então, por exemplo, quando o formador vai abordar o formando e fala, olha, talvez o seu uso das redes sociais está muito intenso, sugerimos uma moderação, né? Isso pode ser lido dentro da perspectiva do jejum, porque o jejum não pode ser só uma coisa que nós vamos nos privar de algo por um tempo e depois vamos voltar a fazer essa coisa, né? O jejum tem que gerar uma conversão, né? Então, se nós nos privamos de algo é porque queremos que essa questão nos transforme, né? E às vezes na formação, dentro da dinâmica da correção fraterna, das provocações necessárias, pode ser lido. Então, algo a partir disso, ah, você faz muita brincadeira, será que não seria interessante você fazer uma avaliação das suas palavras? No fundo, podemos interpretar isso como um jejum. E aí nós observamos que essa ideia e essa prática do jejum, ela poderia ser muito mais fácil de a gente falar assim, ah, não come mais chocolate, né? Mas talvez para uma pessoa seja muito fácil não fazer isso, porque ela nem gosta de chocolate, enquanto outra talvez vai ser mais sofrido, como é o meu caso. Mas talvez um jejum personalizado a partir daquilo que às vezes a pessoa faz e que a afasta de Deus, então, e colocar ela nessa dinâmica a partir de algo que a aproximará de Deus, isso é muito importante. Então acho que dá para entender as correções fraternas, as sugestões dos formadores também a partir dessa lógica do jejum.
Dentro dessa discussão sobre o jejum, eu acho interessante comentar um pouquinho sobre a questão do uso do celular, que hoje também muitos vocacionados perguntam como que é isso, porque às vezes tem um receio, ah, então não vou poder mais usar celular, né? Como que acontece isso, né? No tempo da formação, tempo do aspirantado, tempo do postulantado, são essas etapas iniciais ainda em que o jovem está conhecendo o nosso estilo de vida, não há nenhuma restrição assim quanto ao uso do celular, das redes sociais, da internet. Ah, você vai poder conversar com a sua família, vai poder usar as redes sociais, se informar e tudo mais. As restrições que se pede na casa de formação são aquelas que o bom senso também pede, né? Se você está num momento de convivência com seus irmãos, se você está numa formação, numa sala de aula, se você está na capela, se você está no refeitório, a prudência, né, e o bom senso aconselham não usar, né, por uma questão de educação mesmo, né? Então aquilo que na casa de formação se fala é também esse cuidado, essa prudência. E nesse período, então, acontecem até algumas formações, né, algumas reflexões sobre o uso das redes sociais, o uso correto, consciente da internet, porque são ferramentas que nos ajudam também a evangelizar. A gente poderia entender como a restrição também como uma forma de jejum. Talvez o jejum maior, então, de celular, de internet, é quase que um processo de desintoxicação, né, se faz no ano de noviciado. Então, na nossa província, o noviciado não é permitido o uso do celular. Você vai chegar na casa do noviciado, vai receber o hábito franciscano e vai entregar o seu celular pro formador e vai passar um ano sem usar suas redes sociais. E que é uma forma, o ano noviciado, que é um ano de provação, um ano de penitência, é um bom exercício, assim, bem plástico mesmo, né, desse processo que você vai fazer para encontrar-se consigo mesmo e esquecer, sei lá, as preocupações externas, né? É para que você possa se focar mesmo naquilo que interessa no ano do noviciado.
E é uma experiência interessante, eu acho. Na época que eu fiz noviciado, já tinha um pouco essa ideia de redes sociais.
Você tinha celular no seu tempo?
Tinha. Eu fiz noviciado em 2013, era o auge do Facebook. Uhum. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa depois do noviciado, aí a minha cunhada ficou vendo, eu abri o Facebook para ver quantas notificações tinha, né? Porque imagina um ano parado, quantas que não vai ter. Eu lembro que nós ficamos olhando isso. Mas eu acho que é interessante essa experiência dessa privação dos recursos, assim. E nós devemos procurar fazê-las em alguns momentos. Então, por exemplo, depois que passa do noviciado, a pessoa, claro, pode voltar a usar redes sociais, né? Mas nós temos momentos de retiros, onde, né, todo frade é convidado a fazer, momentos de reflexão, que, por exemplo, você vai ter que fazer essa privação do uso disso, né? E acho que daí vem a formação permanente, né? Então nós, frades, o tempo inteiro temos que estar, assim, fazendo alguns jejuns de algumas coisas que às vezes nos afastam daquilo que é próprio da vida fraterna, aquilo que é próprio da vida de oração, aquilo que é próprio do nosso contato com Deus, né? E aí, para cada um é uma circunstância, né? Para mim pode ser que seja um jejum de uma certa coisa, para o Jean outra. Então a pessoa mesmo também tem que fazer constantemente uma revisão de vida e perceber, puxa, no que é que eu posso jejuar, né, para viver melhor a minha consagração.
Uhum. E um último aspecto desse capítulo terceiro da regra é sobre como os irmãos devem ir pelo mundo. E o último parágrafo desse capítulo diz o seguinte: aconselho, admoesto, aqui é São Francisco fazendo isso com seus irmãos, né? E exorto a meus irmãos em Nosso Senhor Jesus Cristo que, ao irem pelo mundo, não discutam nem porfiem com palavras, nem façam juízo de outrem, mas sejam mansos, pacíficos, modestos, afáveis e humildes, tratando a todos honestamente como convém. E aí acrescenta mais alguns elementos, alguma citação bíblica também. Mas o que a gente gostaria de chamar a atenção é que essa dimensão da evangelização é inerente à nossa forma de vida, e ao longo da formação os formandos vão ter uma boa preparação então para evangelizar, para exercer esse ofício pastoral, né, e assim por diante. O que a gente gostaria de destacar é que muitos formandos ou vocacionados têm uma preocupação muito grande: ah, Frei, eu vou entrar no seminário, no aspirantado ano que vem, mas eu não me sinto preparado para evangelizar, para conduzir uma comunidade. Ah, eu, sei lá, ou tenho a expectativa de, ah, então eu vou ingressar no próximo ano e eu já vou exercer, vou liderar uma comunidade, eu já vou conduzir um projeto social, eu já vou fazer mil coisas. Não, a gente sempre pede para baixar essas expectativas. No tempo do aspirantado é o tempo ainda que você vai conviver com os frades, vai entender um pouco a forma como os frades vivem, e você, claro, vai exercer um ofício, uma atividade pastoral, mas tudo ao seu tempo, né? Sem assumir ainda esse trabalho. Nós temos no tempo do aspirantado um lar de idosos, né, que os aspirantes costumam visitar com bastante frequência, acompanhar, visitar, ser essa presença efetiva. Nós temos um trabalho no hospital também de visita aos enfermos, temos o trabalho com os jovens, né, da paróquia onde o nosso aspirantado está próximo, temos o serviço também de visitação às famílias. Então é um passo de cada vez, né? Você não precisa ter o medo de não estar preparado, porque isso vai acontecer naturalmente. Você vai, então, aos poucos aprender, vai ter a formação adequada para isso. E ao mesmo tempo, se você tem uma expectativa muito alta, que você pode fazer isso, quer fazer aquilo, tem essas habilidades e já quer exercer, também então tem que ter consciência que se dá um passo de cada vez, né? Então, esse justo equilíbrio e buscando então essas virtudes que São Francisco fala: a mansidão, a paciência, a humildade, a modéstia, a afabilidade, então, em relação às pessoas, no seu trabalho pastoral. É um processo de crescimento, e à medida que você vai avançando no processo formativo, você vai tendo experiências novas, vai se aperfeiçoando, e depois, como frade, a partir do trabalho que você for exercer, né, um trabalho paroquial, um trabalho social, um trabalho na educação, na missão, na comunicação, lógico, você vai se preparar e vai exercer esse ofício, então, com essas características que São Francisco apresenta aqui na regra de vida.
E aí, você falou muito bem agora, regra de vida, né? Porque o próprio São Francisco fez esse processo, né? Embora, claro, com experiências de encontro com as pessoas, mas as fontes relatam que quando ele começou o seu processo de conversão, ele se dedicava muito a orar nas igrejas, né? a aperfeiçoar o seu chamado, a buscar na palavra de Deus a inspiração, né? Então, claro, hoje nós temos o amparo da igreja, a vida religiosa consagrada tem as suas etapas, tem uma outra organização, mas isso não é diferente do que o próprio São Francisco realizou, né? Que ele também, num primeiro momento, se abasteceu para então ir em missão, né? E aí a gente também pensa que ser religioso é fazer muitas coisas, né? Ah, então vou ser frei para gerir um projeto social, para ser professor, para ser... Não, essas coisas vão acontecer ao longo do tempo. E em tudo isso nós temos um ser frade, ser franciscano em primeiro lugar, e que isso é construído dentro da formação, dentro do projeto da fraternidade, né? Então, nós até sempre falamos, nós estamos aqui para fazer coisas, mas sim para ser frade, porque pode ser que chegue um momento na nossa vida, por causa de uma doença, por causa de alguma coisa, em que nós não vamos poder fazer muitas coisas, mas isso não vai esvaziar o nosso ser franciscano, né? Então, ir pelo mundo com aquelas características que o Frei já falou, não significa, pode ser que seja para 5 mil pessoas, como pode ser o dia que você se tornar um frei velhinho lá na enfermaria, você vai tratar aquela pessoa que vai te ajudar a talvez fazer as coisas básicas com a mesma postura afável, mansa, modesta, atenta, né? Então é nesse sentido, eu acho que é um trabalho que a gente faz pessoal, que pode nos colocar em qualquer lugar, né?
Muito bom. Acho que já chegamos a 25 minutos, né? Eu acho que já extrapolamos o nosso tempo, que é de 20. Costuma ser, né? Mas a ideia da reflexão hoje do capítulo 3º, sobre a vida de oração, jejum e como os irmãos devem ir pelo mundo, e como quem está chegando na vida religiosa, o aspirante, como que ele vai vivenciar e encontrar a oportunidade de também cultivar e viver esses valores presentes na regra de vida. Então ficamos por aqui, paz e bem.
Paz e bem.